10:37, voltamos com a programação local CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quinta-feira, 10 de dezembro. Repórter CBN a cada meia hora com as últimas informações do Brasil e do mundo. E agora nós vamos conversar com o Salazar Barreiros, que presidiu a Copavel entre os anos de 85 e 89. Copavel, 50 anos, esta série de entrevistas, e hoje vamos conhecer um pouquinho mais da Copavel através do Dr. Salazar Barreiros. Satisfação ouvi-lo aqui na CBN. Bom dia, doutor Salazar.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer muito grande falar com você novamente, principalmente num momento em que nós estamos passando aí uma crise enorme dessa pandemia e que nos faz ficar todos isolados, muito distantes uns dos outros, não é? Mas sempre é um prazer muito grande falar com você na CBN. Tá? Bom dia a todos.
Inclusive, muitas entrevistas a gente acaba fazendo por telefone. 50 anos da Copavel. O senhor teve a honra, o privilégio também de estar à frente desta cooperativa, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, de 85 a 89. O que dá para falar desses 50 anos? O que representa a Copavel para Cascavel, para a região, para o Paraná, enfim, para o Brasil?
José Roberto, o sistema cooperativista, na minha opinião, foi o que mais alavancou o agronegócio no Brasil nos últimos anos. O oeste do Paraná, principalmente, tem um sistema cooperativista modelo para o Brasil e, eu diria, até para o mundo. Eu diria que o desenvolvimento do oeste do Paraná está ligado umbilicalmente ao sistema cooperativista de todos os setores, não só do agronegócio, mas de todos os setores, saúde, educação, enfim, transporte, tudo isso hoje passa pelo sistema cooperativista. E a Copavel, nesses seus 50 anos, teve e continua tendo um papel preponderante no desenvolvimento da região. O sistema cooperativista, quando eu falo mais na Copavel, que é o sistema de produção de alimentos, hoje está dando prova mais do que cabal de que realmente sem as cooperativas nós estaríamos com uma crise muito maior do que a que vivemos hoje. Você pode dizer que houve sempre a crise, a pandemia assustando a todos, mas não faltou comida na mesa dos brasileiros. Por quê? Porque o sistema cooperativista estava aí, mesmo com a crise, trabalhando, lutando, vencendo as dificuldades, produzindo alimentos, o que é muito importante para a sobrevivência de todos nós. E a Copavel está ligada a isso. Eu tive a grata satisfação de administrar a Copavel de 85 a 89. Graças a Deus e a ajuda de muita gente, nós temos hoje uma cooperativa sólida, uma Copavel dando exemplo de sua pujança, faturando hoje mais de 3 bilhões e meio na produção de alimentos e dando condição de que muita gente possa hoje sobreviver e sobreviver bem graças ao sistema que foi aqui implantado.
E como era a Copavel nesse período de 85 a 89, em termos de faturamento, por exemplo? O senhor falava em 3 bilhões e meio de reais, faturamento deste ano de 2020, na época não era o real. Como que era o faturamento naquela época, doutor Salazar?
Olha, Zé, não só da Copavel, mas como de todas as demais cooperativas, era muito incipiente. Porque, na verdade, a Copavel foi criada por um grupo de agricultores que queriam armazenar os seus produtos e vender melhor, fazer uma negociação melhor. A Copavel, nesse período, faturava bem menos, é lógico, né? E não tinha ainda dado esse salto importantíssimo que foi a industrialização do sistema cooperativista. A industrialização, o aproveitamento da matéria-prima que nós tínhamos aqui, transformando isso em alimentos, né, fazendo com que se agregasse um valor muito grande ao produto, realmente mostra uma diferença muito grande. Hoje, se você olhar as glândulas dos supermercados, em todos os lugares que você for, você vai encontrar produtos do sistema cooperativista. Então, a Copavel, lógico que faturava muito menos. E naquela época de 85, nós assumimos a Copavel num momento de crise, mas mesmo assim conseguiu-se mostrar que quando o agricultor acredita, quando ele trabalha, quando ele produz, não há obstáculo que não possa ser passado por cima deles, entendeu? Era um faturamento muito menor, mas era o começo. Ela vinha se solidificando aos poucos e hoje nós podemos ver que, graças a isso, temos uma cooperativa bem sólida e produzindo alimentos e dando mais condições de emprego, geração de renda para a região.
Em 2021, doutor Salazar, será realizada a 33ª edição do Show Rural, será em março, inclusive. O Show Rural 2021 foi adiado em razão do crescente número de casos de Covid-19. Antes do Show Rural, apenas a gente acompanhava o dia de campo. Foi na gestão do senhor que surgiu o Show Rural, é isso?
O primeiro dia de campo foi em 89, não é? Então ali começou realmente o Show Rural, porque surgiu a ideia, que depois foi aprimorada, lógico, né? E hoje é um exemplo para o Brasil e para o mundo, de se fazer, criar um evento que pudesse mostrar às pessoas envolvidas na produção o que há de melhor, o que há de mais moderno, o que há de disponível para que se produza mais, melhor, obtendo-se também maior lucro. Então, o Show Rural realmente teve o seu embrião ali em 89, não é? E isso foi muito importante, porque criou-se depois, com o aprimoramento dessa ideia, esse evento extraordinário que é hoje o Show Rural.
Sem dúvida, o Show Rural levando a Copavel, levando o Cascavel para o Brasil, para o mundo. E como que o senhor visualiza o futuro da Copavel? Nós estamos aí falando dos 50 anos da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, daqui 10, 20, 30, daqui 50 anos, como deve caminhar a Copavel, na opinião do senhor?
Olha, a cooperativa existe para dar suporte aos seus produtores, né, aos seus associados, e como a evolução hoje é muito rápida, a tecnologia está avançando muito, a tecnologia não só em equipamentos, mas nos insumos, nas sementes, tudo hoje muda muito rápido. E quem ficar esperando para ver o futuro amanhã vai se arrepender. O futuro das cooperativas tem que ser visto a cada dia, a cada momento. Eu acho que a Copavel tem que dar saltos mais importantes daqui para frente. Tem que pensar que nós estamos num mundo globalizado, que nós temos que participar de tudo que possa haver de importante no mundo, para que o sistema possa continuar também cumprindo a sua missão. E daqui a 20, 30, 40 anos, não dá nem para se prever o que será a modernização da agricultura, da produção primária, na evolução dos produtos agregando valores. E por isso que eu digo que a Copavel e todo o sistema cooperativista tem que estar antenado com o que acontece no mundo, para não ficar para trás e não ficar caudatária dos acontecimentos que virão daqui para frente.
E o senhor vê espaço para crescimento neste mesmo ritmo? Por exemplo, 2020, o crescimento em torno de 30%. Na semana passada, nós conversávamos com o atual presidente Dilvo Grolli, presidente da Copavel. 30%. Tem espaço para continuar crescendo nesse ritmo, doutor Salazar?
Zé Roberto, o mundo precisa de comida. Eu vejo toda a classe política discutindo uma série de problemas, muitas vezes perdendo tempo com coisas banais, discutindo de quem é a vacina, de quem não é a vacina, coisas pequenas, e nós esquecemos de dizer a todas essas pessoas que o mundo precisa de comida. Sem comida, o ser humano não sobrevive. E quando eu falo em comida, eu falo em abastecer o mundo, que hoje cresce também aí populacionalmente muito rápido. E vejo que o espaço das cooperativas está reservado. Quem produz alimentos não vai se arrepender, porque não há um número que se possa dizer, precisamos de tanto produzir soja, milho, nós precisamos produzir cada vez mais. E dentro desse espaço de produção, de transformação, de transformar o produto primário ali em industrializado, nós temos um vasto campo para se percorrer e as cooperativas, eu tenho a impressão que serão pioneiras nessa situação. Há espaço, sim, e espero que os dirigentes vejam isso, como já estão vendo hoje, sem dúvida nenhuma, como um desafio para o futuro. Mas as cooperativas têm muito espaço e eu tenho certeza que vão crescer muito daqui para frente.
10h47, estamos conversando com o Dr. Salazar Barreiros, que foi presidente da Copavel entre os anos de 85 e 89, nessa série de entrevistas, Copavel 50 anos. Mas eu quero quebrar um pouquinho o protocolo, já que o senhor falou da situação do Brasil, nós estamos vivendo, e o senhor iniciou a entrevista falando dessa pandemia e da série de dificuldades que estamos enfrentando, e não só o Brasil, mas o mundo todo. Também, como gestor público, por duas vezes governou Cascavel. Como que o senhor vê hoje todo esse cenário no Brasil? Governo federal, governo estadual, próprio governo municipal. E quando a gente falava aí a respeito desse assunto, o senhor comentando sobre as vacinas, esses desencontros de informações, esse bate-cabeça. Como é que o senhor vê hoje o país, que vinha de uma recessão, melhorou um pouco, depois com a pandemia fecha no vermelho 2020, tem perspectivas boas para os anos subsequentes? Como que o senhor vê o Brasil?
Olha, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que a classe política nossa hoje está mais preocupada em aparecer, com muita vaidade, muita gente querendo fazer mídias de coisas que não existem, entendeu como é? Me preocupa muito essa instabilidade dos governantes, né? O país, sem dúvida, o Brasil é um país pujante, tem condição de crescer, tem condição de produzir alimentos, tem condição de abastecer o mundo. Mas precisa de gestores mais responsáveis, com menos vaidade, menos desejo de aparecer. Nós precisamos de gestores que realmente vejam o Brasil com responsabilidade. Eu acho que isso é que me preocupa agora. Nós temos que ter gestores que tenham responsabilidade, que tenham humildade de reconhecer quando erram, que tenham humildade de reconhecer o que está certo e o que está errado. Então, me preocupa muito essa situação, principalmente porque a gente vê que a classe política não está evoluindo muito nesse sentido. Então, eu me preocupo, mas espero que o povo brasileiro possa, daqui para frente, dar exemplo de que está preparado para continuar no regime democrático, né, e, dentro desse regime democrático, encontrar o caminho para o desenvolvimento e para a menos desigualdade social.
Várias mensagens chegando aqui, o Alfredo dizendo aqui, parabéns ao Salazar, aliás, fez um bom governo em Cascavel, fez também um bom trabalho na Copavel. Quem mais aqui? O Márcio também, dizendo que bom ouvir o Dr. Salazar Barreiros, um abraço à família do Dr. Salazar. A Carla também mandando aqui a mensagem, estou acompanhando a CBN, acompanho todos os dias a CBN, um abraço ao Dr. Salazar. O Silvio faz uma pergunta, favor fazer essa pergunta ao Dr. Salazar. Como que ele vê o governo Jair Bolsonaro com essa postura firme do governo e a relação também com o Legislativo brasileiro, com o Senado e com a Câmara? Dr. Salazar está otimista com o governo federal ou não? Pergunta aqui o Silvio, Dr. Salazar. Vamos quebrar o protocolo hoje aqui entrevistando o senhor.
Olha, Zé Roberto, eu votei no Bolsonaro. O que me preocupa muito é que quem está dando muito palpite no Brasil são os Bolsonaros. Não sei se você entendeu a minha resposta. Eu votei no presidente, mas acho que os filhos do presidente têm atrapalhado muito.
Mas eles deram uma diminuída agora, não, doutor Salazar?
Não entendi, Zé Roberto.
Eles diminuíram um pouco, né?
Sim, porque estão vendo que estavam praticando uma grande besteira, grande asneira, não é? Prejudicando inclusive o pai, os filhos prejudicando o pai no governo, que a cada dia eles falavam uma bobagem, cada dia criavam uma polêmica, cada dia criavam um problema que deixava o pai assim em saia justa para resolver. Eu sempre acompanhei e sei que o Bolsonaro é muito ligado à família, muito ligado aos filhos, mas ele teria que ter separado um pouco isso bem antes, dizendo de olha, daqui para frente eu sou presidente do Brasil, sou presidente de todos os brasileiros. Não pode haver essa ingerência familiar no governo. Mas eu acho que aos poucos ele está se lapidando nessa situação. Mas eu vejo assim muita preocupação também na relação do governo atual com o legislativo, né? Porque quem conhece Brasília, quem sabe como é o comportamento de deputados e senadores, não generalizando, não são todos, mas o comportamento deles é aquele do tomar lá da cá, né? Isso me preocupa muito, porque o Bolsonaro vai ter que ter pulso muito firme para dizer não na hora certa e quebrar um pouco dessa política nefasta que nós temos no Brasil até agora.
É, o Gilson, inclusive, faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: gostaria que o doutor Salazar fizesse a relação velha política e a nova política, e se de fato Bolsonaro é a nova política?
Olha, eu não sei bem esse negócio de velha e nova política. Eu diria, sim, que nós temos que ter pessoas competentes para poder trabalhar, mas é aquilo que eu dizia um pouco atrás, né? Tem que deixar as vaidades. A vaidade é um problema muito sério na administração, não é? Se nós quebrarmos essa vaidade e cada um querer aparecer mais do que o outro, muitas vezes prejudicando a nação toda, o Brasil tem condições, o governo tem condições de acertar mais. Mas temos que esperar se realmente nós saberemos escolher as pessoas que realmente vão para o governo sem essa questão de aparecer mais. Eu acho que o Bolsonaro chegou com essa missão de fazer um novo governo, uma nova administração. Política, ela vai ser sempre a mesma, né? Não existe nova e velha política. Existem pessoas que vão para o governo para tirar proveito, para aparecer, e existem pessoas boas também que vão lá para ajudar o Brasil a se desenvolver. Eu acho que o caminho vai ser quebrarmos um pouco dessa vaidade e nos unirmos para ter um governo melhor e um povo mais bem atendido nos seus anseios aqui no Brasil.
Silvano também encaminhando aqui mensagem, a Sumara, o Tião, o Fábio Lima. O Fábio pergunta aqui: quantos anos tem o doutor Salazar? Dá para falar, doutor Salazar, a idade do senhor?
Claro que dá. Quem não diz a sua idade não pode agradecer a Deus cada dia que tem de vida, né? Eu agradeço todos os dias a Deus pela vida e pela condição que ele me deu de chegar até aqui agora. Eu já estou com 81, indo para 82 anos. Graças a Deus, trabalhando, cuidando dos meus negócios, vivendo a minha vida simples, tranquila, mas sempre voltado para poder ter, né, esse sistema, esse modelo que nós devemos ter de agradecimento a Deus. Uhum. Deus é que nos deu a vida, que nos preserva, e eu sou muito grato a Ele por tudo que Ele me deu, principalmente pela companheira que me deu por mais de 50 anos, que foi a dona Idalina.
E aos ouvintes fazendo...
Na administração pública, atendendo aqueles que mais precisam de governo.
E ouvintes então, fazendo referência aqui.
Eu estou indo para os 82, graças a Deus. E espero que Deus me dê mais vida e saúde para continuar, ao menos ajudando de alguma forma quem precisar de uma mão amiga.
Dezenas de mensagens chegando aqui, muitas delas, inclusive, fazendo referência à dona Idalina Barreiros. Doutor Salazar, muito obrigado pela entrevista.
Zé Roberto, eu que agradeço a oportunidade. Se você me permite, eu gostaria de aproveitar, eu sei que está não muito distante, para desejar a todos, a todas as famílias de Cascavel, a todos os amigos, um Feliz Natal, um Natal cheio de paz, de alegria, de agradecimento, como acabei de dizer agora, pela vida que Deus nos concedeu, e que nós possamos, na virada do ano, ter a nossa esperança também redobrada, e que o presidente Bolsonaro possa encontrar o melhor caminho para levar o Brasil ao seu grande destino, que é de uma pátria que nos atenda a toda, nos acolha a toda, sem distinção. Um abraço a todos e muito obrigado.
Agradecemos, doutor Salazar Barreiros, conversando conosco nesta série de entrevistas, falando sobre os 50 anos da Copavel, e diante das inúmeras mensagens que recebemos aqui, quebramos um pouquinho o protocolo. Ele contando um pouco da história aí da Copavel, ele que esteve à frente da cooperativa agroindustrial de Cascavel de 85 a 89, também sempre os ouvintes fazendo menção, lembrando sobre a gestão pública, por dois mandatos administrou Cascavel, e falou também do governo federal, enfim, respondendo algumas observações dos ouvintes. São 10 horas e 57 minutos. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.